Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Se você também já passou vergonha por não saber o significado de algum termo do universo feminista, então vem com a gente nesse podcast que vai te ajudar a desmistificar palavras através do Dicionário da Língua Portuguesa. Eu sou a Júlia Presotto.
E eu sou a Teca Carbonell. Nesse episódio, nós vamos falar de um termo que tem um papel tão importante na história da humanidade que já foi até acusado de ser o ópio do povo. Hoje vamos falar de religião. E para isso, vamos contar com a presença de três convidadas que dão voz às mulheres dentro das igrejas e espaços de fé cristãos.
Antes de começarmos esse episódio, já vamos pedir para que vocês corram lá no nosso Instagram, @dicionariofeministapod, e acompanhem todas as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast. A gente também não vai ficar triste se você quiser entrar no nosso grupo no Telegram. O link é t.me/dicionariofeministapodcast. O link vai estar na bio do nosso Instagram também.
Segundo o dicionário, religião é a instituição social criada em torno da ideia de um ou vários seres sobrenaturais e de sua relação com os homens. Essa palavra é derivada do termo em latim religio, que significa cerimônia, lei divina, santidade. Na antiguidade, Cícero apontou que o verbo pelo qual esse substantivo teria sido derivado é o relegere, o qual significa reler, revisitar. Apesar dessa ser a teoria mais respeitada pelos estudiosos, o etimologista Silveira Bueno levantou a tese de que, na verdade, essa palavra seria derivada do verbo religare, que significa religar, atar, apertar. De acordo com os estudos arqueológicos, é possível constatar que as primeiras manifestações religiosas aconteceram entre o período paleolítico e neolítico. Em alguns grupos neandertais foram observadas certas práticas e rituais que indicam traços de religiosidade nessa espécie, como enterros e cultos a certos animais.
A lógica por trás dessas ideias religiosas vem da capacidade de abstração que nós, Homo sapiens, pudemos desenvolver de forma mais eficaz. Um dos pontos de partida para esse movimento seria o animismo, ou seja, a crença de que todos os seres e fenômenos naturais têm uma essência espiritual, uma alma. Depois disso, passa-se a pensar em uma vida após a morte, para onde essas almas iriam depois de não fazerem mais parte do mundo terreno. Para fazer essa comunicação entre os homens e o divino, um representante seria escolhido, o qual a princípio seria denominado um xamã e depois vai constituir uma instituição clerical. Por fim, a ideia de entidades divinas que nos auxiliam e governam as nossas vidas é formada, trazendo o conceito de deuses onipresentes e onipotentes. Cada religião irá se basear a partir de um ou mais deuses. Por isso, elas são classificadas como politeístas, monoteístas e panteístas. As religiões politeístas acreditam em mais de um deus. As monoteístas acreditam em um único deus. E as panteístas acreditam nos espíritos da natureza como entidades que controlam os fenômenos naturais.
Estima-se que existem 50 mil religiões no mundo todo. Segundo a Central Intelligence Agency, a CIA, as religiões com o maior número de adeptos no mundo são o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo. Já no Brasil, dados do IBGE apontam que 64,6% dos brasileiros são cristãos, 22,2% são evangélicos e 8% não têm religião. Em 1988, o artigo 5º da Constituição deixou bem clara a posição do Brasil como Estado laico, garantindo a liberdade religiosa de todos e qualquer cidadão brasileiro. Além disso, determina que é responsabilidade do governo garantir uma convivência harmônica entre os membros de todas as religiões, de forma a não favorecer nenhuma delas em decisões políticas e ações governamentais.
E hoje a gente está em ótima companhia, porque elas são mulheres cristãs que pretendem promover um diálogo para encerrar, de uma vez por todas, a circulação de discursos que consideram mulheres apenas como objetos dentro do espaço e exercício de fé. Bianca, Luciana e Isadora, se apresentem para os nossos ouvintes.
Bom, vou começar me apresentando então. Eu sou Bianca, tenho 24 anos, moro no Paraná, em Curitiba. Sou designer de formação e no Projeto Redomas eu sou uma das apresentadoras do Redomas Cast e editora de conteúdo.
Oi, gente, prazer, eu sou a Luciana, tenho 23 anos, sou estudante de jornalismo e no Projeto Redomas também estou aí hosteando o Redomas Cast e na edição de conteúdo.
Eu sou a Isadora, eu tenho 30 anos, eu moro em São Paulo. E no Redomas Cast eu também sou host, participo da produção dos episódios e da apresentação dos episódios do Redomas Cast.
Mas o que é o Redomas Cast?
Redomas Cast é o podcast do projeto Redomas.
O projeto Redomas é um projeto que nasceu com o objetivo de ressoar as vozes das mulheres dentro das igrejas e dos espaços de fé cristãos. Então a gente está aí desde 2015 produzindo conteúdo nesse sentido. Então no nosso site vocês encontram estudos bíblicos, cartilhas, materiais para download, o nosso podcast e é isso. Estamos aí nessa luta.
Desde 2015. Caraca, não sabia que era tanto tempo. Parabéns pela insistência. Não é fácil, né? Meninas, a gente quis muito fazer esse podcast porque os nossos ouvintes perguntam muito sobre a possibilidade de desconstruir um pouco a religião, né? O conceito de religião, as práticas. Então, a gente está muito, muito, muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Não é o nosso lugar de fala, porque não somos cristãs praticantes. Eu não sei você, Estela, mas a minha família também não é. Então, a gente está muito feliz de ter vocês aqui, de vocês tomarem um pouquinho do tempinho de vocês para conversar com a gente. Então, vamos começar com as perguntas. Eu estou muito animada. Eu queria entender um pouquinho sobre, dentro do projeto Redomas, vocês estão desde 2015 produzindo conteúdo e fazendo isso que eu acabei de falar, que é desconstruir um pouquinho os nossos conceitos, né, em relação à religião. E eu queria entender como que as mulheres têm alcançado e buscado mais o espaço no ambiente religioso.
Então, eu acho assim, em primeiro lugar, como a gente está falando de religião, né, de uma maneira ampla, e como vocês bem citaram na introdução ao tema, existem muitas religiões, né? 50 mil, pelo que eu entendi da introdução. A gente está falando de uma e de um contexto, né, específico. Dentro do próprio cristianismo, na verdade, existem várias religiões, né? Então, a gente está falando aqui especialmente do contexto evangélico protestante brasileiro. Acho que isso é interessante fazer esse recorte, porque nós também não temos local de fala para falar sobre outras religiões e como as mulheres têm alcançado, se elas têm e como elas têm alcançado espaço dentro de outras religiões. Dentro do cristianismo evangélico protestante no Brasil, existem diversas maneiras que a gente pode olhar para essa questão do espaço, né, do que é alcançar espaço. Então, a gente pode falar sobre cargos de liderança, a gente pode falar sobre construção retórica, ou seja, construção de teologia, quem faz teologia, quem escreve teologia, quem fala sobre teologia, enfim, que vai dar fundamento para as igrejas e fundamento para as práticas de fé. A gente pode falar sobre espaço de ativismo, a gente pode falar sobre espaço... até mesmo na internet, né, espaço de produção de conteúdo, enfim. Então, a gente pode falar sobre diversos tipos de espaços que se tem dentro das igrejas. E talvez uma das maiores dificuldades de se falar sobre não só mulheres, mas, né, aliás, não só sobre feminismo, mas sobre racismo e sobre LGBTQIAfobia nas igrejas é porque tem muitas nuances e complexidades nesse assunto. Então, por exemplo, a gente pode ter igrejas onde mulheres possam ser pastoras e exercer posições de liderança, e alguém de fora poderia olhar para isso e falar: uau, essa é uma igreja não machista, essa é uma igreja que dá espaço para as mulheres, logo é uma igreja super progressista e tal. E isso não é necessariamente verdade. Sim, essa igreja dá espaço para as mulheres e elas estão atuando ali, mas não significa que a teologia e que a prática e que os ensinamentos que tem nessa igreja todos sejam aliás, que nenhum deles esteja fundamentado em algum tipo de machismo ou qualquer outro sistema de opressão. Então, é por isso que essa pergunta ela é difícil, porque ela requer um pouquinho de recorte de que tipo de espaço a gente está falando quando a gente pensa em mulheres e o espaço delas na igreja.
Uma das coisas que eu acho que é importante de se pensar, realmente eu concordo 100% com o que a Bia falou, né, de que realmente tem várias formas de você enxergar esse espaço, mas uma coisa que eu também penso bastante, além dessas coisas que a Bia falou, é que em termos práticos, a gente só não olha o espaço que as mulheres ocupam nas igrejas como espaços legítimos de construção de pensamento, ideia e tudo mais. Porque, na prática, na maioria dos contextos, isso é uma coisa que dá, eu acho que dá para generalizar com alguma razoabilidade, as mulheres ocupam espaços de muita relevância nas igrejas. Elas não têm espaços estruturais de, como a Bia falou, né, de construção de teologia, de cargos, de liderança, mas eu dou sempre o exemplo da minha mãe, por exemplo. Eu lembro que eu cresci numa igreja pentecostal de periferia, em contextos de igrejas pentecostais de periferia, que não foi uma só, né, porque o protestantismo ainda tem isso, né, essa pluralidade ainda maior, porque são muitas igrejas, enfim, mas o meu recorte específico é esse, igrejas pentecostais de periferia. E a minha mãe, ela fazia tudo na igreja. A minha mãe, desde fazer a comida para os pastores obreiros da igreja que iam passar o domingo lá, ela fazia essa comida, ela abria os cultos, selecionava as músicas que seriam cantadas. Durante a semana ela ministrava culto de mulheres. E quando você olha para a composição dos cultos de igrejas evangélicas, principalmente nesse contexto que eu falei, ele é formado por mulheres e principalmente mulheres negras. Então, esse espaço talvez seja uma questão de ponto de vista também, né? Porque a gente... E aí, quando a gente pensa muito em pastor... Eu acho que, principalmente, as pessoas de fora, né, que não estão dentro desse contexto, não estão enxergando essa realidade do dia a dia, as pessoas pensam no pastor branco, um homem, entendeu? E não necessariamente... E assim, sim, mas, como eu disse, a minha mãe já esteve à frente de um culto, já ministrou sermões, enfim. Então, isso faz sentido também. Isso é uma coisa que uma vez me perguntaram, mas você acha, por que você acha que isso acontece? Que as lideranças são masculinas e brancas e a composição das igrejas não acompanha, né? E o que eu respondi é que eu acho que isso acontece na maioria dos espaços de poder ou em todos os espaços de poder na sociedade brasileira. Então, o nosso Congresso também é assim. Nossa política, de maneira geral, também é assim. Os cargos nas empresas também funcionam dessa forma. Então, é um reflexo, eu acho. E não que isso nos isente, é isso que o projeto Redoma se propõe a fazer, não perpetuar essa e não refletir essa injustiça, porque a gente acredita que não é coerente com o cristianismo em si, o cristianismo que a gente conhece e acredita. Mas, assim, em termos de análise, talvez seja um diagnóstico razoavelmente acurado, assim, razoavelmente preciso, né? Do porquê isso acontece. Mas a gente tá aí pra tentar acabar com isso, né? Tentar romper com essas lógicas.
Eu ia acrescentar exatamente isso, assim. E falar ainda que as mulheres dentro das igrejas, principalmente pensando nessas mulheres que estão ali no dia a dia, que estão na batalha, que estão as irmãs do coque, que a gente chama popularmente, as irmãs do reteté, elas são lideranças nas comunidades, às vezes até para além da igreja, para além das portas das igrejas. Então, elas arrecadam alimentos para a comunidade, elas oram pelas outras mães, elas oram pelos jovens que estão em situações de criminalidade, envolvidos com drogas e tudo mais. Então, a igreja acaba sendo um espaço de potência também, assim, um espaço em que a pessoa pode descansar de toda a opressão que o mundo lá fora oferece para ela, às vezes. E, para além disso, a gente também queria acrescentar que existem disputas retóricas também, né, dentro das igrejas, dentro dos discursos teológicos. Porque muita gente vai dizer, ah, mas porque a Bíblia, ela é machista, e os pastores, por exemplo, o Malafaia fala um monte de coisa homofóbica, fala um monte de coisa machista, e realmente, assim, não dá para compactuar com o Malafaia mesmo. Mas existem disputas dentro desses, do campo teológico. E existe uma teologia feminista, por exemplo, que vai questionar o jeito que a gente olha a Bíblia. Então, a teologia feminista vai trabalhar muito pelo olhar da disputa. Disputar o texto bíblico, entender que o texto foi tradicionalmente lido por uma lente patriarcal e que a gente tem que questionar essa leitura patriarcal e criar novas leituras a partir da lógica das mulheres, das pessoas negras, das pessoas LGBT, das pessoas marginalizadas, das pessoas oprimidas, né? Então, se apropriar desse texto bíblico e ressignificar, e disputar mesmo. Assim.
Mulheres, eu tô muito feliz, assim, escutar tudo isso que vocês falam pra gente. Como a Ju mesma falou, é uma nova forma. A gente não tem esse lugar que vocês têm, então é muito bom ter esse esclarecimento, conhecer esse novo olhar, né, sobre a religião e sobre, inclusive sobre a Bíblia. Eu achei muito legal isso que você falou, porque uma pergunta que eu ia fazer para vocês, né, nessa disputa, né, de poderes que vocês comentaram, o quanto que essa releitura, né, essa teologia feminista, o quão é importante para poder evidenciar a posição das mulheres nesses cargos de liderança dentro da igreja? Porque o que eu estou entendendo um pouco do que vocês estão falando é que essas mulheres estão lá, elas existem, elas estão fazendo, porém eu sinto que não é evidenciado, porque o que vai para a mídia é o Malafaia, né? Que fala um monte de besteira, que passa uma ideia de religião que eu tenho certeza que não é a que vocês gostariam que as pessoas estivessem achando que é totalmente errada, sobre uma lente patriarcal, com certeza. Então, eu queria entender com vocês o quão empoderador, num certo modo, esses estudos bíblicos, essa releitura da Bíblia, tem essa importância nesse empoderamento feminino das mulheres dentro das igrejas, dentro das instituições.
Tem uma autora que a gente gosta muito, ela é americana, ela já é falecida, infelizmente, é a Rachel Held Evans. E ela tem uma frase que ela uma vez falou numa entrevista que eu ouvi, ela diz assim que o cristianismo é a língua materna dela, porque ela foi criada naquele contexto e ela sempre falou aquela língua. E eu acho que existem experiências parecidas com a religião que dão essa sensação de que alguma coisa é a sua língua materna, mas eu diria que a religião... E aí eu colocaria, por exemplo, a cultura, o país onde você nasceu, né? Aquela história de que se você está em outro lugar, sempre existe alguma coisa que não é igual ao seu país ou à sua casa. Acho que a religião dá para a gente relacionar um pouco, assim, salvaguardadas as devidas proporções, com esse sentimento de língua materna. Por que eu estou falando disso? Porque quando você é apresentado e cresce dentro dessa língua, falando essa língua, aprendendo todas as intricações dessa língua, fica muito difícil desvincular o que, que é seu e o que, que é dessa linguagem na qual você cresceu. Por isso que a Bíblia, para a gente, digo a gente que cresceu nesse ambiente religioso ou de repente que veio tomar contato com ele mais para frente na vida e se tornou uma coisa muito importante para nós, ter contato com a importância desses textos e dessas histórias bíblicas são talvez maiores do que para pessoas que não têm esse contato. Para pessoas que não têm esse contato, muitas vezes podem falar, ok, é só uma história, é só um livro, eu pratico ou não, eu aceito ou não, ou eu, sei lá, me importo ou não. Mas para nós não é esse o mesmo peso. Então, existe uma coisa muito potente de se olhar, de olhar para o texto bíblico por um viés que não é patriarcal, colonial, enfim, e tentar associar, então, como eu falei, às vezes a gente não consegue desvincular o que é nosso e o que é dessa linguagem, porém existe uma coisa que é nossa, por exemplo, a experiência de ser mulher. E aí a gente começa a pegar aquilo que é nosso e olhar para esse texto com o nosso olhar, através da nossa experiência, experiência de mulher, experiência de brasileira, latina, as minhas amigas Adora e Luciana, experiência de mulher negra, ou pessoas, mulheres trans, por exemplo, vão começar a olhar esse texto bíblico por essa outra chave, e é uma chave muito libertadora, porque aí você está falando o seu idioma, está falando a sua língua mãe, materna, mas essa não é uma língua mais que te oprime, ou melhor, você descobre que, na verdade, essa língua não é necessariamente opressiva, é só o jeito que as pessoas falavam ela. Então, eu acho que está aí a importância da Bíblia, e no Projeto Redomas a gente sempre brinca que nós somos muito bíblicas, porque as pessoas, os cristãos mais conservadores, gostam de criticar qualquer posição diferente como uma posição antibíblica. Mas isso é mentira sobre o Projeto Redomas. Nós amamos a Bíblia, no sentido de que nós vemos na Bíblia muita potencialidade para explorar. A Bíblia é cheia de histórias, é um livro muito antigo, muito complexo. É verdade que o protestantismo acredita no sacerdócio universal e que todos podem ler a Bíblia e devem ter acesso à Bíblia, e a gente acredita nisso também. Mas a verdade é que a Bíblia é um livro difícil, e que tem textos muito difíceis, e que tem passagens machistas que precisam ser olhadas por um outro olhar, por uma outra interpretação. Então, existe muita potencialidade ruim e boa na Bíblia. Na verdade, você faz o que você quiser com ela, você prova o que você quiser com ela, você desenvolve qualquer ideologia a partir da Bíblia, porque é um livro muito antigo e muito complexo. É isso que acontece com livros muito, muito antigos e muito complexos. Então, eu acho que vai por aí, assim, um pouco essa questão da Bíblia.
Eu acho que é exatamente isso. E para além disso também, essa disputa dentro da Bíblia, dentro das igrejas, tipo, você pegar um texto bíblico e ressignificar ele para uma perspectiva mais libertadora para aquelas mulheres ali, é importante porque a gente está vivendo num Brasil que é cada vez mais evangélico, né? E aí a gente tem uma bancada evangélica que é super conservadora e que está querendo tirar os direitos das pessoas negras, das pessoas pobres, das mulheres, da população LGBT, inclusive uma população empobrecida que está nas igrejas. Então, a bancada evangélica está trabalhando para tirar direito dos crentes. Então, a gente fazer essa disputa dentro das igrejas é muito importante por isso também, por formação política para o povo crente. Então, por exemplo, eu sempre conto essa história, mas dentro do Redomas a gente produz vários estudos bíblicos que são para ser feitos em comunidade, para você pegar, imprimir, levar para sua igreja, ou mandar no grupo da sua igreja no WhatsApp, fazer uma call agora que está na pandemia. Mas em uma das oportunidades que a gente teve, eu levei um estudo bíblico do Redomas para um chá das mulheres na minha igreja, assim. E aí era um chá bem com várias senhorinhas, umas mulheres mais novas, umas mais velhas. Então, um ambiente que você não encontra em qualquer lugar, assim. Não é em qualquer coletivo feminista que você vai encontrar uma pluralidade de gente, assim. E, tipo, gente que já tinha filho, tinha neto e tal. E o estudo que eu levei era sobre Agar, que é uma mulher africana na Bíblia. E a história dela é super pesada, assim. Ela é escravizada por Abraão, ela é expulsa de sua casa, e ela fica vagando no deserto, assim, e no momento que ela tá vagando pelo deserto, ela tá, assim, entregue à morte, praticamente, e Deus vê ela. No que Deus vê ela, Deus mostra um poço pra ela e dá ela de bebê e fala, sua descendência vai ser abençoada, não sei o quê. Então, você se apropriar desse texto bíblico, enquanto uma mulher negra, que é a experiência de muitas mulheres negras, né? Assim, essa dificuldade de cuidar dos filhos, a dificuldade de ter água, a dificuldade de ter alimento. E foi esse texto que eu trouxe para as mulheres que estavam naquela reunião, assim. E uma das mulheres, uma das velhinhas que estava lá com a gente, ela compartilhou muito sobre essa experiência, ela enquanto uma mulher negra, de ser uma mulher adotada, que teve muita dificuldade em criar os filhos, E foi um encontro tão potente, assim, de mulheres compartilhando suas vivências e tudo mais. E um encontro que, uma discussão, né? A gente também trouxe a questão racial, a questão da situação das mulheres negras do Brasil e tudo mais. Então, é uma discussão que às vezes não chega nelas, né? Que a gente não consegue, assim, trazer com tanta facilidade para pessoas diversas como naquele ambiente. Então, eu acho que isso é uma potência muito grande de se disputar a Bíblia, de se falar a partir da Bíblia também.
É, eu acho que, assim, concordo 100% com as minhas amigas. É, e aí, assim, falando um pouco da minha experiência, da experiência das mulheres que eu tenho proximidade e tudo mais, realmente eu acho que uma das coisas que são importantes para da nossa experiência espiritual é a gente poder vivenciar nós mesmas, as coisas que a gente lê na Bíblia, as coisas que a gente realmente o nosso dia a dia, né? Então a religião, ela tem esse papel. Muitas vezes eu sempre falo isso, assim, uma das palavras que eu mais repito é experiência quando a gente está gravando os programas, porque é muito sobre o que a gente vive sempre, né? E para mim, falando pessoalmente, ter percebido, ter tido contato, eu tive contato com o feminismo dentro desse recorte da religião já, né? Foi muito mais sobre isso, sobre essa, por meio de conhecer outras mulheres que sejam feministas cristãs do que em outros espaços. E assim, você se vê na Bíblia, você se vê nas narrativas teológicas como essa que a Lu acabou de descrever, é muito empoderador mesmo, assim, porque como a gente estava falando, a gente ama a Bíblia, a gente ama a gente gosta de ser crente, a gente sempre fala isso também, a gente gosta de ser crente, e são coisas que a gente aprendeu desde sempre a admirar, né, enfim, e a gente se vê nessas narrativas, a gente vê que o Deus que a gente sempre cultuou é um Deus que olha para as mulheres, é realmente muito empoderador mesmo, assim, do ponto de vista da nossa experiência religiosa e espiritual. E fora que, assim, eu acho que a igreja é um lugar de acolhimento, né, para as mulheres, na maioria das vezes. A igreja ocupa esse lugar de acolhimento. Então, muitas vezes, a mulher, quando ela tem uma experiência de sei lá, violência doméstica, por exemplo, é na igreja que ela busca abrigo, é na igreja que ela busca acolhimento. Então, se a gente consegue garantir que nesses espaços vai ter o acolhimento que essas mulheres precisam, realmente é uma coisa que pode ser bem importante, eu acho, assim.
Eu acho muito interessante, assim, porque muitas vezes que a gente vê e ouve nas grandes mídias o uso da Bíblia para um discurso de ódio, né? E uma coisa que aí todo mundo fica assim, mas como assim, né? Se Deus é amor, que amor é esse que prega o ódio, que prega você negar a existência de uma pessoa que é diferente de você? Ou pior ainda, negar uma coisa que você quer ser e você acha que você não pode, porque você acha que, enfim, esse Deus hipotético não vai gostar mais de você, não vai te amar, você não vai merecedor desse amor. Enfim, eu acho muito interessante como vocês trazem essa perspectiva. Eu escutei o Redomas, assim, bem antes da gente até combinar de gravar juntas, e na hora já falei pra Ju, meu Deus do céu, olha que conteúdo incrível, né? Que conteúdo que é o que vocês falaram, que empodera, sabe? Que usa esse conhecimento, que usa a Bíblia, que é essa literatura tão complexa, assim, para trazer uma mensagem de amor, de união, de sororidade, né? Que para o movimento feminista, para mim, assim, toda a definição do movimento feminista é esse, é a união, é se ajudar, é um lugar de acolhimento para mulheres que sofrem abuso. E aí, eu queria ir para essa pergunta, fatídica pergunta que muitas das nossas ouvintes fazem pra gente. E a gente, por não ter esse lugar de fala, a gente fica meio sem chão. Que é o seguinte, mulheres, tem então como você ser religiosa e feminista? Tem como você ser religiosa e defender o direito ao aborto, por exemplo? E defender o direito ao casamento homoafetivo? E enfim, outras tantas lutas sociais que a gente está vendo surgir aí para um mundo melhor, né? Tem como isso? Tem como essas duas coisas casarem?
Super tem como. Inclusive, a gente tem um programa de mais de 2 horas, bem mais de 2 horas, chamado Cristã e Feminista, onde a gente... É grande, porque ele é tipo um glossáriozão, assim, com todos esses temas, aborto, violência, enfim, temas polêmicos. A gente pegou, assim, os argumentos, entre aspas, mais utilizados para desvalidar a existência de feministas cristãs, e a gente rebateu, né, esses argumentos. Então, assim, claro que a gente não vai passar aqui 2 horas, e muito mais que 2 horas, rebatendo cada um dos argumentos, mas quem quiser ouvir esse programa, eu acho que pode dar um pouco mais de corpo aí para essas ideias. E, novamente, né, aqui a gente está falando a pergunta, né, é possível ser feminista e religiosa? Novamente, falando da perspectiva cristã, a resposta é sim, né? Eu acredito, por exemplo, eu conheço feministas muçulmanas, eu conheço feministas que fazem parte de religiões de matriz africana, eu conheço feministas que são budistas, eu conheço várias feministas de outras confissões religiosas. Então, de modo geral, eu diria que a resposta é sim, mas recortando novamente no cristianismo, a resposta é com certeza sim. E aí, como conciliar essas coisas? Eu acho que é conciliar a sua, como você lê não só a Bíblia, mas a sua própria fé e religião. Por exemplo, a questão do aborto, vai, que é tão polêmica para os cristãos, né? Ela é uma questão polêmica não só para os cristãos, ela é uma questão polêmica, e eu digo eticamente, né? Quando se inicia a vida, etc. e tal, você tem todas essas complexidades que não vêm só do cristianismo. Então, eu acho que primeiro a gente precisa qualificar esse debate, né? O que, que a gente está debatendo quando a gente fala de cristianismo e aborto, ou de aborto em si. Mas a gente pode pensar por vários outros eixos. Por exemplo, você pode pensar dentro do cristianismo, ainda na defesa da vida, pensando na vida dessas mulheres. Você pode criar argumentações, como eu falei, você pode usar o texto bíblico da maneira que você quiser. Existe um texto bíblico, inclusive, de um aborto previsto pela lei judaica. Existe na Bíblia textos assim. Existem dentro da Bíblia, várias declarações de onde se começa a vida. Então, tem escritores da Bíblia, dentro da Bíblia, dizendo que Deus conhece a gente desde antes da gente nascer, conhece a gente desde o ventre da mãe. Tem várias outras declarações ou interpretações que a gente pode ter. Então, vai do seu olhar, vai da sua interpretação e da sua leitura bíblica. A gente também tem a postura que acho que é adotada por muitas, não só mulheres feministas cristãs, mas por muitas feministas, que é: eu não sei se eu escolheria fazer um aborto, mas o que eu sei é que as mulheres devem ter direito a fazer um aborto seguro. Essa é a questão. O que eu escolho para mim, baseado na minha prática de fé e religião, versus o que a outra pessoa pode escolher, baseado no código de vida moral, espiritual, enfim, ético, que ela vive. Então, eu acho que são... não é simples, tá? Aqui eu não estou querendo, lógico, eu estou falando aqui muito rapidamente todas essas questões. Não é simples mesmo, e como eu falei, não é um debate complexo apenas dentro do cristianismo, é um debate complexo dentro da sociedade, essa questão. Para o qual feministas, ao longo da história, tem desenvolvido argumentação, luta, por isso que nós, como cristãs, lemos feministas, e eu acredito que feministas precisam ter contato com mulheres cristãs para conhecer essa outra realidade, como vocês estão fazendo aqui, estão oportunizando aqui. E antes de passar para as minhas colegas, a última coisa que eu queria dizer é que a questão que eu vejo também que acho que precisa ser trabalhada é que, principalmente mulheres brancas, têm o costume de considerar o feminismo como a única saída possível para as mulheres. E eu só queria deixar essa fazendo alusão ao próximo bloco de vocês, essa nota de rodapé, que muitas mulheres não se identificam como feministas. E isso não invalida elas de maneira nenhuma. E não só não se identificam como feministas por motivos religiosos. Muitas vezes não se identificam como ou políticos. Muitas vezes não se identificam como feministas porque entendem o feminismo como um movimento ocidental e branco. Então, eu acho que é só importante fazer essa nota de rodapé para que a gente não... é complexo falar disso, mas para que a gente não homogeneize a experiência do feminismo como a única experiência possível e como única alternativa possível, entende? Eu não sei se isso... Mas é que quando se faz essa pergunta, me parece que pode ter, não que vocês tenham essa intenção, mas que pode vir junto com ela aquela coisa assim, não, tem que ser feminista, ou tipo... Que absurdo que não, que tipo, alguém não queira ser feminista. Tem aquela frase muito usada pelo feminista liberal, tipo assim, uma mulher não ser feminista é tipo, sei lá, alguma coisa muito contraditória, quando não, nem sempre, a gente tá fazendo uma generalização muito grande. Então é só essa vírgula que eu queria colocar na discussão.
Perfeito. Eu acho também que, assim, a gente sempre fala no Redoma que a gente tá cansado dessa pergunta, porque desde 2015 fazem pra gente, falam assim, não, a gente não pode ser feminista. Mas a gente existe, sabe? Existem, e não só a gente, existem milhares de cristãs feministas, mulheres de outras religiões fazendo essa disputa dentro de suas religiões, falando a partir de suas religiões ou fora de suas religiões. Enfim, não tem nenhuma dicotomia nisso, assim, é só mais uma coisa que você resolveu abraçar. E uma outra coisa que eu queria falar é que, uma coisa que a gente sempre fala também, é que Jesus, ou a gente ouve falar, é que Jesus é legal que estraga o fã-clube, né? Então, se a gente olhar pra Jesus, olhar pra Bíblia, e olhar o jeito que Jesus tratou as mulheres, assim, mulheres que eram subjugadas, mulheres que não podiam falar, Jesus falou... Parou tudo pra ouvir, sabe? Então, quando eu olho pra Jesus, eu tenho ainda mais certeza que dá pra ser cristã e feminista, e dá pra ser cristã e lutar contra o patriarcado e contra as opressões. Inclusive, isso é o convite de Jesus, assim, isso é o convite da Bíblia.
E uma outra coisa também que a gente sempre fala é que, assim, muita gente... Porque, assim, a gente tem essa... A gente escuta essa pergunta... de feministas não religiosas, né, não cristãs, e de cristãos não feministas, né?
A piada do duplo nicho, né? A gente tá num nicho do nicho, assim.
No recorte do recorte. E aí muita gente dentro desse contexto só feminista pergunta por que continuar sendo cristão? Por que continuar sendo cristão se vocês não concordam com a religião tradicional? Não concordam com o cristianismo tradicional? E uma coisa... E do outro ponto de vista, dos religiosos, a gente ouve a pergunta por que continuar sendo cristão se vocês estão, aspas, descaracterizando o cristianismo? É isso que a gente ouve geralmente. E, assim, do ponto de vista das pessoas de fora, por que a gente sente necessidade de se declarar cristãs? Porque a partir do momento que a gente diz eu não acredito no cristianismo tradicional, naquilo que é pregado tradicionalmente na religião cristã, e por isso não sou cristã, a gente está deixando de dizer que aquele espaço é nosso. A gente está corroborando a ideia deles de que o que eles estão falando é o único cristianismo. o que a regra é realmente o resumo do cristianismo e apenas a única narrativa que se pode fazer do cristianismo. Então, quando a gente faz essa declaração, por isso que a gente gosta de falar, eu sou crente, sim. E tem hora que dá desespero, dá vontade de falar que não é? Tem hora. Tem hora que dá vontade de inventar um novo termo para falar que você é crente, mas não concorda com tudo isso que, né, que tá posto? Dá. Mas quando a gente se sente nessa tentação de dizer que a gente é uma outra coisa, porque realmente toda vez que a gente fala que a gente é cristã, a gente tem que explicar um monte de coisa, a gente tem que gravar um programa de mais de 2 horas para explicar porque a gente é cristã, a gente sente essa necessidade de dizer que a gente é cristão. Sim, a gente é feminista, sim, porque esse espaço também é nosso, né? No cristianismo. Esse espaço não é deles, dos homens brancos, do patriarcado, da influência do patriarcado na religião e tudo mais. E do ponto de vista de quem diz que a gente não deveria se declarar cristã porque a gente pratica o cristianismo modificado, né? Aspas de novo, e ideológico, a gente sabe que todo o cristianismo tradicional também é ideológico. A Bia sempre fala isso nos programas, eu gosto muito dessa fala dela. Que todo o cristianismo é ideológico, o cristianismo tradicional também é ideológico, isso também é ideologia. Então, a gente tem um programa que a gente gravou sobre feminilidade bíblica, sobre, a gente fala que é os nossos baits, né, clickbait, porque a gente coloca o título feminilidade bíblica e a pessoa vai procurando uma coisa e acaba encontrando outra, né, acha que é a feminidade bíblica tradicional e tudo mais, e vai ver a gente questionando os conceitos de feminidade bíblica. E nesse programa, a gente, tanto nesse quanto nos outros programas do Redoma de uma maneira geral, a gente fala que ler a Bíblia sobre a ótica do a mulher ter que ser submissa, a mulher, né, mas a Bíblia tem um versículo que fala a mulher ser submissa, mas a Bíblia tem um versículo que fala, e a gente localiza na Bíblia vários versículos e várias histórias de outras mulheres. No site do Redomas tem texto sobre praticamente todas, a maioria das personagens bíblicas mulheres, que se você for, assim, essa perspectiva que a Lu descreveu aqui sobre Agar, a gente não ouve escola bíblica dominical normalmente nas igrejas, entendeu? Então, a gente fala, nesse programa a gente falou que essa leitura bíblica tradicional da submissão e tudo mais é uma escolha. É só uma escolha que foi feita de se ler a Bíblia daquela forma. E a gente faz outra escolha. A gente está propondo outra perspectiva, outra ideia. Então, dá para ser cristã e feminista, porque... assim como dá para ser cristão e ter alguma conformidade ter a conformidade que se tem com o patriarcado. Dá. Tudo é ideologia. O que é feito tradicionalmente também é ideologia. Então, sim, dá. A resposta é essa, basicamente, né? Dá.
E tem uma outra coisa só, complementando, você falou dos dois lados, né, que olham pra gente, e tem também o lado que diz assim, né, já que a Lu falou de Jesus é legal que estraga o fã-clube, né, e aí muitos cristãos gostam de falar assim, não, mas muitas cristãs, né, gostam de falar assim, então por que que eu vou ser feminista se Jesus já prevê essa igualdade, etc, então eu não preciso me associar com esse movimento, que tem várias coisas que eu não concordo, e quais são as coisas que eu não concordo? Questão do aborto, muitas vezes questões, aqueles mitos estéticos relacionados às feministas, como a questão lá da depilação, a questão de ser doida, a questão de ser nervosa, etc. Então, nesse discurso aí, muitas vezes, é um discurso também de, não necessariamente de preconceito, mas até às vezes de um pouco de receio, do feminismo por esses conceitos criados, ou outras vezes é realmente uma recusa, tipo, não me vejo, não vejo necessidade em me declarar dessa forma, e nossa questão não é quem não quer se declarar feminista, como eu já falei, ok, nossa questão é só quando essa pergunta se volta pra gente, por que que vocês querem, tipo, se declarar feministas se já tá tudo na Bíblia? Vocês não precisam fazer isso, vocês estão, sei lá, se envolvendo com política, né, porque... como a Isa falou, o cristão tradicional acha que não tem ideologia, que não tem política envolvida nas leituras deles, e é basicamente política e ideologia, e está mergulhado, né, nisso, não tem como não estar, inclusive. E a questão é a seguinte, e agora a gente defendeu muito aqui, né, o cristianismo, a gente deu as nuances, e aqui vai a crítica. A questão é que eu, pessoalmente, eu acho que é o caso de Luísa também, enquanto a igreja não for esse espaço seguro, enquanto a igreja tradicional ou a igreja hegemônica no Brasil não for esse espaço seguro, não for um espaço de emancipação e liberdade, não for um espaço de cuidado, de amor, de respeito, não for um espaço livre do machismo, livre do racismo, da LGBTQ-fobia, vai ser necessário que a gente se alie a esses movimentos de luta, porque eles também falam sobre a realidade material de quem está dentro das igrejas, como a gente já falou, e das próprias igrejas, a realidade dentro das igrejas, porque os danos psicológicos de anos de doutrinação religiosa, as três aqui fazem terapia, vai entender, sabe?
Pra lidar. As cinco aqui fazem terapia.
Exato, para lidar, porque existe, enfim, muitos danos causados nisso, né? Então, para nós três, enquanto a igreja não assumir e não cumprir com o papel dela na sociedade e se tornar esse lugar de segurança, enfim, de aceitação, de emancipação, a gente vai lutar essas lutas junto. Até porque a gente não vê distinção entre sagrado e profano. Essas lutas são tão sagradas quanto qualquer outra prática de fé que eu tenha. Então eu posso orar na minha casa, do meu quarto, ou eu posso orar na manifestação com as minhas companheiras feministas pelo direito do aborto. Oração na vida, prática de fé na vida. Então, só também esse detalhe, sim, o que a gente acredita é que é coerência com o cristianismo, mas a gente ainda se identifica, porque na vida real, digamos assim, né, no plano material aqui que a gente está vivendo, essas coisas ainda não aconteceram, e elas continuam. A igreja tem sangue nas mãos, sangue de mulheres, sangue de pessoas negras, sangue de indígenas, sangue de pessoas LGBTQIA, então... a gente, de dentro, a gente, inclusive, muitas vezes permanece dentro e se pergunta se não está dentro, inclusive, para nadar contra essa corrente, porque tem muita gente ainda lá dentro, muita gente ainda sofrendo, e a gente não acredita que precisa sair, a gente acredita que o ambiente pode mudar. E se a gente não acreditasse em mudança, a gente não estava mesmo no cristianismo, porque o cristianismo é um pouco sobre isso também, sobre perdão, sobre mudança de rota, sobre aceitação, sobre amor, sobre radicalidade em amar.
Boas novas,
exatamente.
O nosso podcast, ele fala muito com pessoas que estão muito no início, assim, dessa discussão feminista, que estão se descobrindo feministas. Assim, temos pessoas que já estão mais a fundo, né? Mas o que eu queria... Então, o que eu queria debater um pouquinho com vocês, pode ser super rapidinho por conta do tempo, quando vocês viram essa discussão pela primeira vez, assim, esse questionamento de feminismo e religiosidade, como é que vocês enfrentaram isso? Porque eu sinto que as meninas que estão ouvindo a gente estão nesse debate interno, sabe? Como é que foi para vocês lidar com esse novo questionamento? Porque a gente está aqui conversando, vocês já estão desde 2015 lá, já nem lembra direito. Então eu queria saber como é que foi esse início para vocês.
É engraçado que eu acho que o nosso início foi muito incomum, assim, porque a gente se conheceu num grupo de feministas cristãs, assim, nosso espaço virtual em comum era um grupo de feministas cristãs no Facebook. Então a gente conversava muito, assim, entre si, entre as outras mulheres que estavam ali, e aí vinham umas dúvidas de Bíblia, e rolava disputa, assim, de teologia, e rolava discussão, e uma mais conservadora que não concordava, e uma mais liberal que queria que a outra se convencesse. Enfim, mas tudo é conversa, sabe? Tudo é diálogo. Então, acho que conversar com outras mulheres feministas cristãs faz toda a diferença. E, pra mim, principalmente, foi olhar pra Jesus, assim, e meio que me desprender da lógica patriarcal que me ensinaram a ler a Bíblia, e olhar para os encontros de Jesus com mulheres, assim. Quando Jesus vê uma mulher adúltera e tá todo mundo pronto para jogar pedra nela, e ele fala, não, abaixa essas pedras, o que vocês estão fazendo? Sabe? Então, olhar para isso me deu mais fé no cristianismo e também me deu a possibilidade de ser feminista, assim, com todo fervor.
É, no meu caso, como a Lu falou, bem semelhante, né? É, eu e a Lu somos filhas de pastor, né? E aí eu sempre fui uma criança, enfim, quando eu era criança, mas uma adolescente também questionadora, eu sempre questionava algumas coisas. E é interessante, eu falo das nuances da complexidade, porque ao mesmo tempo que eu era muito questionadora, eu tentava ser a melhor cristã que eu podia ser. Então, assim, eu absorvi também muito daquele discurso. Então, tem coisas que eu lembro que eu pensava, fazia ou falava na minha adolescência, porque eu comecei a me envolver com o feminismo na entrada da universidade, né? É, que são, enfim, completamente diferentes, e isso faz parte, né? Ninguém nasce pronto, tá todo mundo aprendendo. Acho que é importante ter isso em mente também, né? É, e como eu falei, lembrar sempre um pouco da história da língua materna, porque vai ser difícil mesmo lidar com algumas coisas. Vai ser difícil mesmo, por isso que o que a Lu falou de conversar ou procurar espaços onde você possa conversar, é importante, porque pode ser às vezes que você vai estar puxando o seu próprio tapete, assim, tipo, poxa, eu tenho essa estrutura aqui montada, que funciona, entre aspas, vamos colocar assim, né? E aí eu vou lá e tiro uma base dessa estrutura, porque eu questionei uma coisa. Por exemplo, por que a mulher tem que ser submissa? Fui lá e questionei isso. Isso é uma base que eu tinha sido ensinada para mim, né, a vida inteira. É, na hora que você faz isso, dá uma sensação de desespero. Tipo assim, tudo que eu conheço tá meio que tremendo, meio que balançando. Então, procurar materiais e pessoas que você possa conversar e que já tenham um passado. Eu espero que, para quem tá nessa transição, ouvir a gente, saber que a gente sobreviveu, que a gente tá bem, que tá tudo certo. Também é importante que essa luta vale a pena, e que esse caminho vale a pena também. E aí, voltando pro ponto da história, eu sempre fui muito questionadora e eu sempre tive aquela impressão que... Eu não tinha impressão que o feminismo era uma coisa ruim, mas eu tinha impressão que o feminismo era, tipo, a luta pelo voto, e a luta contra a violência... a luta contra a violência contra a mulher. E meio que isso, assim. Tipo, não tinha muita dimensão, né, daquelas microagressões e tudo aquilo que a gente já tem conhecido mais, né, enfim. E daí foi na faculdade que eu comecei a ter contato com outras discussões. Bem na época que eu entrei na faculdade, ali por 2013, 2014, essa discussão do feminismo bombou muito nas redes, né? Foi bem nessa época. Foi bem nessa época que o Feministas Cristãs surgiu, então eu já entrei no grupo, já comecei a ter acesso a essas discussões. E aí foi um processo também, sabe? A questão do aborto, por exemplo, hoje vocês me viram falando sobre aborto aqui com toda a segurança, mas foi uma grande questão para mim. Assim, tipo, foi muito difícil lidar com essa questão por muito tempo. Então, assim, também tem um pouco de... acho que isso, inclusive, é uma lição feminista. Auto-amor, auto-cuidado. Não precisa se posicionar a respeito de tudo agora. Vai estudando, vai caminhando, vai vivendo, vai se envolvendo com calma. Vai escutando vozes que são diferentes das suas. Isso, para mim, foi crucial. Conviver com Lu, conviver com Isa, mas conviver com uma série de outras mulheres, ler materiais de outras mulheres que são diferentes da minha realidade enquanto mulher branca, cis, crucial para o meu feminismo. Então, eu acho que é por aí, sabe? E não ter medo, porque talvez uma das piores coisas do cristianismo hegemônico que a gente tem hoje é o medo de questionar. E não precisa. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas de fé que questionaram, inclusive, Deus. Então, não precisa ter medo de questionar. Tá tudo bem.
No meu caso, eu fiquei um pouco... Eu fiquei com bastante medo no começo. Eu tava em... Qual era a minha situação? Eu já tava numa crise com... a minha experiência religiosa de maneira geral. Eu estava frequentando uma igreja neopentecostal e já não estava concordando com muita coisa por outros motivos que não necessariamente tinha a ver com essa discussão de feminismo e tudo mais. E por isso que eu sempre falo, foi uma série de fatores. Parece que tudo na minha vida foi orquestrado para me fazer ter essas dúvidas, e fazer tanto questionamento. Então, eu já estava questionando muitas coisas, e aí eu tive contato com o feminismo, por meio de um grupo de Facebook. E aí depois, dentro desse grupo, em pouco tempo, eu descobri o Feministas Cristãs, que foi o grupo que a Bia citou. E foi o grupo que eu conheci a Bia, a Lu, e conheci muitas outras mulheres que vieram a ser minhas amigas, não só web amigas. Vieram ser minhas amigas na vida real, de vir na casa. E eu costumo falar que foi numa época que eu tava numa crise de igreja muito grande. Eu não sabia, eu não queria continuar onde eu tava, mas ao mesmo tempo eu não sabia para onde eu ia. E eu acho que nesse momento, para mim, foi muito importante ter conhecido essas mulheres, porque eu acredito muito que a experiência religiosa, para mim, eu acho que cada um tem uma, né? Mas para mim a experiência religiosa sempre foi muito muito coletiva, muito mais coletiva do que individual, assim. E aí eu acho que daquela demolição de várias coisas que eu acreditava naquele momento, que estava totalmente vago, totalmente, né, bagunçado na minha cabeça, surgiu uma coisa nova que foi construído com essas novas pessoas que passaram a ser igreja comigo. Então, eu tinha saído, estava sem igreja, não sabia muito bem o que falar, o que fazer. Eu tive contato com essas mulheres, e elas, dentro das discussões que a gente fazia nesse grupo de Facebook e nos contatos que eu tinha pessoalmente mesmo com essas amigas, eu consegui construir uma coisa nova que surgiu disso. Realmente, é um sentimento de muita insegurança no é uma sensação de muita insegurança no começo, mas é como eu falei, eu acho que sozinha teria sido muito mais difícil, né? Eu agradeço muito a Deus por ter me colocado essas pessoas na minha vida naquele momento, assim. Porque foi. E a gente sempre fala também no Redomas que a crise de fé, ela não pode ser uma coisa ruim, assim, ela não pode ser vista como uma coisa ruim. A gente não pode ter medo de entrar naquele furacão, porque do outro lado vai ter alguma coisa melhor. Muito provavelmente você vai, sabe, você vai sair num. Sabe, não, vai sair daquela crise com descobertas muito fantásticas, assim. Foi o que aconteceu comigo. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que a Bíblia, ela tem muito para ensinar para gente, mas a experiência comunitária, a experiência com outras mulheres, tem muito para ensinar para gente. Deus tem muito para falar com a gente através dessa experiência, tanto quanto Deus fala com a gente através da Bíblia. E uma das coisas que eu sempre falo, isso é para mim, na minha experiência de fé, foi vital, assim, ter contato com pessoas cristãs, LGBTs e feministas. E foi assim, eu não sei nem explicar o tamanho que isso teve na minha vida, porque é muito aprendizado, foi um aprendizado gigantesco, assim. E eu sinto que hoje eu sinto que foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Pessoas que me conheciam na época da faculdade falam: "Meu Deus, a Isadora é outra pessoa". Mas e pro bem, assim. Muita gente fala que eu mudei, e a minha mudança foi positiva, assim, porque foi uma experiência de crescimento mesmo, assim, que é doloroso. O crescimento é doloroso, mas trouxe coisas muito boas. Então, assim, basicamente o que as meninas disseram, né? Não tenha medo de questionar, não tenha medo de chegar numa verdade que seja sua, sabe? Isso é uma das coisas que é mais gratificante para mim, porque hoje eu percebo que eu cheguei num. Eu tô num lugar que eu. Que, assim, indubitavelmente, lógico que eu tenho muito a aprender, né? Não tô nem aqui tendo essa pretensão de ter resolvido tudo na minha cabeça, mas eu cheguei num lugar que não foi confortável de se chegar, mas que eu sinto que fez muito sentido e que foi eu que construí junto com Deus, sabe? E as pessoas que Deus colocou na minha vida. Então, assim, não foi algo, não foi outra pessoa, não foi uma estrutura religiosa, não foi uma coisa que me foi imposta, foi uma coisa que foi construída por mim e por Deus, e ele usou vários mecanismos e várias pessoas no meu contexto para fazer isso acontecer na minha vida, assim, e ainda tem feito, é uma coisa contínua, né? Então é esse conselho que eu dou mesmo, assim, para mim funciona muito essa coisa da experiência coletiva, de conhecer outras pessoas, outras mulheres, entrar em contato com outras narrativas, e não ter medo mesmo, e acreditar na crise de fé como a experiência última de fé, assim. A sua fé, ela acontece na crise de fé, ela é onde acontece o babado. É onde as coisas acontecem, é na crise de fé, entendeu?
Então agora a gente vai para aquele momento do Notas de Rodapé, onde a gente retoma algumas referências que a gente falou ao longo do episódio e também traz novas referências para você que quer saber mais sobre o tema de hoje, que é religião. Ai, gente, eu vou ter que recomendar o Redoso, porque é sério, para mim, nossa, quando eu comecei a escutar, abriu, assim, um novo mundo, assim, para mim, foi muito importante. O primeiro episódio que eu escutei de vocês, meninas, foi o episódio 72, que é o Cultura da Pureza. Eu gosto muito dos títulos que vocês colocam, porque você vê lá um podcast sobre religião, né? E aí o nome é Cultura da Pureza, aí você fala assim, vamos ver o que vai sair. E vocês têm uma convidada que é a Silvia Jerusa. Que mulher! Que mulher!
Maravilhoso.
Nossa senhora, ela falava assim, eu fiquei muito extasiada com o discurso dela. Então eu recomendo para todo mundo que está escutando a gente agora e logo correndo lá nos agregadores de podcast para escutar esse episódio, é muito lindo. E outros assim, ó, só para dar alguns exemplos de títulos, que nem eu falo que eu amo os títulos de vocês, mas por exemplo, racismo religioso, visibilidade lésbica. Acho que esse é o último episódio que vocês publicaram, que é o Desigrejadas, que eu achei muito interessante esse conceito, por exemplo, eu nem sabia que existia. Então, assim, é um podcast super informativo, super didático, né, como vocês mesmas falaram, o processo, né, de vocês de pegar os argumentos e ir desconstruindo e quebrando, de pessoas que têm lugar de fala para fazer esse debate, né? Então, nossa, é uma recomendação que eu dou que, sério, para mim foi muito importante. Acho que, como vocês estão falando, a minha formação como feminista, assim, é muito importante, assim, eu escutar o conteúdo de vocês. E aí, eu queria indicar um Instagram também, que provavelmente vocês conhecem, meninas, o pastor Henrique Vieira. Eu só não lembro se o Instagram dele, o arroba dele é assim. É arroba pastor Henrique Vieira mesmo, do jeito que se fala. E eu descobri ele através do Mamilos, né, que é outro podcast que eu gosto bastante, e eu sigo o Instagram dele e eu acho que é muito, muito, muito legal, assim, eu acho que ele divulga essa ideia de religiosidade, das palavras, enfim, que estão na Bíblia, desse conceito de Deus, que tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui, que é essa questão do amor, assim. Ele também é muito imbatível, muito... De indagar muito, né, quando as pessoas vêm com aquele argumento forte, dizendo, não, isso tá errado, porque a Bíblia, ele vem na sequência já trazendo um outro argumento, um outro olhar, e, enfim, eu gosto muito de ter ele no meu feed, gosto muito, assim, de acompanhar as coisas que ele fala para entender melhor esse mundo.
Eu vou indicar, rapidinho, eu vou indicar um episódio da série Queer Eye, na Netflix. É o primeiro episódio da quinta temporada. Ah, é muito legal, não é? Não é tanto sobre feminismo, mas é sobre a inclusão da comunidade LGBTQIA+, dentro da igreja. Esse é um episódio em que eles sempre fazem uma reconstrução da pessoa. E nesse episódio eles fazem a reconstrução de um pastor que é gay. E assim, eu Não sou de chorar, mas eu chorei, hein? Pelo amor de Deus, eu chorei muito nesse episódio. Então fica aí, tá na Netflix. E vocês, meninas?
Maravilhosas indicações. Eu amo esse episódio de Queer Eye, chorei muito. Então, dentro do que a gente tava falando, eu queria indicar um conteúdo do Redomas também, que é o livro que a gente lançou, que é o Nem Caladas, Nem Cobertas, que a gente discute exatamente esses textos considerados machistas na Bíblia. Então, a gente chamou pastoras lésbicas, pastoras negras, pastoras, enfim, diversas, dentro da que militam no campo da teologia feminista, para falar sobre esses textos, assim. Então, é um conteúdo que não tem no Brasil, meninas, não tem nas igrejas, não está sendo ensinado no EBD, mas a gente tem lá no Projeto Redão. A gente vai deixar o link aqui embaixo, né? E outras indicações que eu tenho são o Instagram.
E é gratuito.
Primeiro... Ah, é gratuito. Só baixar e mandar.
É gratuito, importante falar.
Sim. A pastora Odia Barros, que é uma pastora feminista também que a gente admira muito, o Instagram dela é @odiabarros mesmo, e uma outra mulher que é a Fabiola Oliver, ela é uma feminista muçulmana, e o Instagram dela também é @fabiolaoliver, e ela fala muito sobre essa questão, assim, da religião muçulmana, e de como é ser feminista nesse contexto, então é muito interessante o conteúdo dela mesmo.
As minhas indicações, então, a Lu deu algumas que eu queria falar, mas eu vou indicar um outro livro chamado Teologia Feminista, da Ivone Guevara. É um livro curto, mas ele não é necessariamente um livro super fácil de ler, já aviso assim, no sentido de que ela está trabalhando coisas mais, assim, até metafísicas da teologia. Então, ela vai falar um pouco sobre, tipo, o caráter de Deus e etc. Então, caráter, eu digo as características, né? Não o caráter, tipo, bom ou ruim, mas as características. Então, eu diria, assim, que é um livro um pouco desafiante em termos de complexidade de escrita e também desafiante das nossas noções preconcebidas de cristianismo e de teologia cristã. Então, ele é desafiante nesses dois sentidos. Não significa, no entanto, que não deva ser lido. Pelo contrário, deve ser lido. E dá para ir devagarzinho, digerindo aos poucos, relendo algumas coisas. No geral, a Ivone Guevara é provavelmente um dos maiores nomes da teologia feminista. Juntamente, aqui citando, né, a Nancy Cardoso também, outro nome da teologia feminista. São nomes para procurar ler. A Nancy tem muitas publicações acadêmicas, mas também tem alguns outros livros, e vale muito a pena, assim, digitar o nome dela no Google e ler o que você encontrar que ela fizer, porque vai ser bom. E tanto quanto a Ivone Guevara também, eu acho legal. Outra indicação que eu tenho é uma indicação de música. Até achei que a Lu ia indicar, mas é o álbum Preacher's Kid, de uma cantora chamada Samler. Esse álbum ficou em primeiro lugar, se não me engano, na Apple, né, no iTunes, na categoria álbum cristão. E foi a primeira vez que um artista LGBT ficou nessa categoria com um álbum explicitamente LGBT, né? Pode ser que outros tenham ficado e a gente não saiba que eles são LGBT, mas no caso dela, ela é assumidamente, e o álbum dela tem conteúdo LGBT, e a gente estava falando aqui sobre crises de fé e sobre como foi o nosso processo com o feminismo. A Samler trabalha muito sobre o processo dela com o cristianismo e a identidade lésbica dela. Então, é muito, muito, muito interessante e muito, muito, muito bom, assim, o álbum, né? Assim, super, super legal. Para quem ouve, entende em inglês, eu também queria indicar dois podcasts que são bem legais. É o Almost Heretical, que é um podcast que seria, tipo assim, quase herege, a tradução. E são dois ex-pastores que falam bastante sobre Bíblia e trabalham bastante desconstruindo alguns textos bíblicos. Eles trazem muito conteúdo acadêmico sobre a Bíblia, tipo assim, pesquisadores e tal. Então, não é assim, tipo, Não que teria algum problema eles discutirem a partir da perspectiva deles enquanto pessoas, mas não é esse o objetivo. É um conteúdo bem, assim, estudado e etc. E o outro é The Liturgists, que inclusive, para quem é cristão e conhece, o Michael Gunger, ele era um cantor cristão bem famoso, e ele deixou o cristianismo, e hoje ele tem esse podcast, e eles falam sobre muitos temas que envolvem cristianismo, mas envolvem a fé, a espiritualidade de forma geral, política, então é bem interessante. O que eu ia dizer a respeito desses dois programas, e por que eu estou recomendando programas americanos, é porque eu enxergo muitas semelhanças, e por que semelhanças? Porque é o imperialismo aí norte-americano, entre o evangelicalismo brasileiro atual e o evangelicalismo norte-americano. Então, dá para fazer várias conexões, assim, e é bem, bem interessante. E por último, eu trouxe várias notas de rodapé. Por último, eu também queria indicar uma amiga nossa, que é a Isabela Garrido. Ela tem um blog chamado Tem Mulher na Igreja. E aí esse é bem legal, porque ele é bem introdutório. Então, assim, se você quer começar a ler sobre alguns temas e você quer ter... Ela é jornalista e ela é da Bahia. Ela escreve vários textos mais curtos, só que super legais, super bem pesquisados. Ela faz um trabalho super legal, então vale super a pena conhecer o trabalho dela e ler os textos para quem está começando, quem quer se introduzir um pouco mais, está com dificuldade nessas transições e discussões.
As minhas indicações, além das coisas do Redomas que a gente falou durante esse episódio, então o episódio de Cristã e Feminista, o episódio de Feminilidade Bíblica, o de Crise de Fé também é muito bom. Os episódios de storytelling que a gente tem também são episódios que eu acho legais de indicar, porque são histórias de mulheres cristãs e que tiveram papéis importantes na história da religião cristã e que muitas vezes não é conhecido. Os próprios estudos bíblicos que eu citei, de falar sobre Agar, né, falar sobre mulheres da Bíblia que normalmente a gente, igual eu falei, a gente não aprende EBD, Escola Bíblica Dominical. Então, esse conteúdo do Redomas que a gente falou aqui. Além disso, tem uma pessoa que me ajudou muito no processo que eu estava descrevendo, né, de construção e tudo mais. O Murilo Araújo, ele é youtuber, ele tem um canal no YouTube, tem conteúdo no Instagram também. Ele tem alguns cursos que ele tem participado e promovido sobre, principalmente, teologia queer. Ele é católico, mas tem muita coisa que ele fala que ressoa com os argumentos que a gente ouve na igreja evangélica também, protestante, enfim. E eu acompanho o canal dele há muitos anos e continua super atual. Ele é um homem gay e negro, então ele fala basicamente dessas duas coisas, né, dessas duas perspectivas, LGBT e de raça. Como a Bia, vou recomendar um também para quem entende inglês, que é um canal no YouTube chamado God is Grey, Deus é Cinza, né, ou a tradução, que é um título que eu acho muito legal para um canal, um nome muito legal para o canal, que é Deus não está no preto e no branco, né? Tá na escala de cinza ali. Deus é cinza. E é uma moça que ela fala de questões de cristianismo e de... tanto ela dessa questão afirmativa de LGBTs, quanto de feminismo em si. Enfim, ela fala de questões progressistas, né? Consideradas progressistas. E um livro de que eu gosto muito, que foi inclusive a minha primeira participação no Redomas, foi para gravar um episódio comentando esse livro, é O Hibisco Roxo. É um livro da Chimamanda, que a gente conhece da música da Beyoncé, né? E ela é um livro que ele é um livro de literatura, é uma história, mas que ela fala muito de várias questões envolvendo tanto religião quanto colonização, quanto raça, enfim. E eu gosto muito desse livro, é o meu livro preferido, inclusive.
Então é isso, Bianca, Luciana e Isadora, muito obrigado por ter passado esse tempo com a gente. A gente mais uma vez recomenda que todo mundo corra lá no site também do Projeto Redomas, onde tem muito conteúdo também, né, escrito. O link do livro também tá no site? Aí, ó, dá para baixar o livro lá no site também do Projeto Redomas. E onde mais que o pessoal consegue encontrar vocês, mulheres?
A gente pessoalmente ou Redomas? Entendi.
O que vocês quiserem. Vocês, tá. Se quiserem divulgar o Instagram pessoal, ou do Redomas, ou os dois, tá tudo bem.
Beleza. Bom, o Projeto Redomas tá lá em projetoredomas.com, é o nosso site, que vocês encontram todos esses conteúdos que a gente já falou aqui. Então, todo o material lá é gratuito, é só baixar e fazer a festa. E a gente também tá nas redes sociais, com @projetoredomas em todas elas, Twitter, Instagram, Facebook também. A gente tem um grupo no Telegram também, que é só procurar por Projeto Redomas. E é só, né, meninas? Eu tô nas minhas redes por @lucianapeters. _ no Instagram e @queluciana no Twitter.
É que eu sou uma negação com as minhas arrobas de Twitter e Instagram. Não, a minha arroba no Twitter é @izi_n e no Instagram é @isadoranasce, que é meu sobrenome nascimento até o i.
Tanto no Instagram quanto no Twitter é @biancarratti, R-A-T-I. E eu também queria falar sobre os conteúdos no site, só para finalizar, é que além do livro que a Lu divulgou, tem outros materiais para download lá. Inclusive, um material que eu acho que é muito importante divulgar é a nossa cartilha de combate à violência contra a mulher dentro das igrejas. Ela é uma cartilha que a gente desenvolveu, que traz uma introdução breve sobre os tipos de violência contra a mulher, e instruções para as igrejas se tornarem esse local seguro, já que as mulheres já procuram as igrejas mesmo, muitas vezes encontram um acolhimento que não é ideal, para não dizer ruim. Então, né, a gente fez essa cartilha pensando nisso. Então, você aí que frequenta uma igreja evangélica ou católica, enfim, qualquer espaço religioso que você se sente confortável de repente, entregar aí essa cartilha na mão dos seus líderes religiosos e tentar tornar essa igreja, as suas igrejas, né, um espaço mais seguro. Essa cartilha vem já com instruções para acolher as mulheres, mas também instruções para como lidar com os agressores dentro das igrejas e também a parte teológica, né, o porquê por que combater a violência doméstica, o que isso tem em relação com o cristianismo. Parece óbvio, mas para alguns não é. E, enfim, a cartilha é super importante, também é um material que tem disponível lá para download.
Perfeito. Elas fazem tudo, gente. São perfeitas. É isso. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes usadas na produção desse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá.
Muito obrigada por ouvir a gente e tchau!
Tchau!
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.